podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório, e no episódio de hoje a gente vai trazer um artigo de Patrícia Basílio que discute como algoritmos apoiam médicos na identificação de doenças com mais assertividade por meio de dados e sistemas de rastreamento. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. A medicina diagnóstica está em plena evolução e a inteligência artificial apresenta um grande potencial de desenvolvimento para a área. Com capacidade para processar uma grande quantidade de dados, a tecnologia pode auxiliar os médicos a identificarem doenças com mais agilidade e precisão, aprimorando desde a análise de fraturas até de doenças crônicas, como as cardiovasculares e neurológicas, assim como diferentes tipos de câncer. Um exemplo é a ferramenta baseada em inteligência artificial que auxilia o diagnóstico de doenças neurodegenerativas, como a esclerose múltipla e o Alzheimer. O sistema desenvolvido pela startup argentina Intelai calcula o volume do encéfalo e reconhece as lesões na substância branca do cérebro de maneira automatizada. A tecnologia da Intelai foi criada a partir do desconforto que o neurologista Maurício Fares, que é CEO da empresa, tinha ao acompanhar a evolução de seus pacientes em dados concretos no passado. Ele diz que a forma como o médico identificava se o paciente tinha avanço, mudança ou aumento na quantidade de lesões cerebrais era comparando os exames com os olhos. Todo esse processo era difícil para o especialista porque não existia, então, um padrão. E com a assertividade proporcionada pela tecnologia, Fares afirma que fica mais fácil comprovar o diagnóstico. Além da ferramenta para diagnosticar doenças degenerativas, a Intelai criou, em 2020, uma plataforma de inteligência artificial para detectar casos suspeitos de COVID-19 nas radiografias de tórax e oferece a hospitais e clínicas de diagnóstico um sistema para rastreamento de nódulos em exames para diagnóstico de câncer de mama. Camila, como é que o desenvolvimento de soluções disruptivas, né, para apoio aos médicos, como essa que a gente comentou, tem levado ao aumento do uso de inteligência artificial na saúde aqui no Brasil?
Laura, para começar a responder essa pergunta, tem um dado bem bacana que foi publicado pela consultoria PwC em 2023, que mostra que 76% dos CEOs de saúde no Brasil pretendem investir em inteligência artificial nos próximos 12 meses. A previsão para 2027, segundo a pesquisa, é que 70% dos executivos tenham aplicado a tecnologia para melhorar a qualidade do atendimento ao paciente, aumentar a precisão do diagnóstico, reduzir custos e melhorar a eficiência do sistema de saúde como um todo. O Einstein incorpora soluções sofisticadas de inteligência artificial, como é o caso da desenvolvida pela Intelai, que você já trouxe aqui para a gente como um exemplo. Segundo Gilberto Zarf, que é gerente médico do Departamento de Imagem, a organização adota algoritmos para apoio de análise de radiografias de tórax e para avaliação de fraturas nos prontos-socorros para oferecer mais agilidade e eficiência ao atendimento emergencial. Ele afirma que a ferramenta de inteligência artificial ajuda apontando regiões para as quais ele deve olhar com um pouco mais de cuidado, pois o algoritmo evidencia uma suspeita de alteração, e que, por isso, contar com essa ajuda é um apoio que faz a diferença. O especialista cita também o potencial dos algoritmos para contribuir para a detecção de casos de pneumotórax, doença que pode ser de difícil diagnóstico e que consiste na presença de ar entre duas camadas da pleura, resultando em um colapso parcial ou total do pulmão. Nesse caso, Zarf afirma que a inteligência artificial funciona como uma rede de proteção, gerando um alerta para os radiologistas. Ele conta que a pessoa faz a radiografia de tórax e o algoritmo diz, em segundos, a probabilidade de o paciente ter a doença.
Jonas, a Camila trouxe alguns exemplos, né, do uso da inteligência artificial em aprimorar os diagnósticos, mas quais são as expectativas e também como essa, a gente pode chamar de transformação promovida pela inteligência artificial, vem afetando todo esse ecossistema, né, de diagnóstico?
Bom, Laura, além de aprimorar o diagnóstico de imagem, os algoritmos podem acelerar a realização de exames de ressonância magnética, otimizando a informação colhida e reduzindo o tempo que o paciente fica dentro da máquina. Eles também podem apontar o prognóstico de um paciente com alguma doença pulmonar e até monitorar a qualidade de um laudo, gerando um alerta sobre a presença de um nódulo, que não está citado no relatório, por exemplo. Mas apesar do avanço crescente, o gerente médico reforça que as novas tecnologias não estão ocupando o lugar dos médicos e sim apoiando o trabalho deles a otimizar o trabalho, acelerando a análise de exames e de tarefas repetitivas para que haja maior disponibilidade do profissional para o fortalecimento da relação com os pacientes. De acordo com o ISARF, o setor de diagnóstico sempre esteve na vanguarda da digitalização na saúde. O próprio filme das imagens radiológicas acabou e agora é tudo digital. Imagine a quantidade de água e produtos químicos que eram utilizados para revelar aquelas imagens. Hoje, o paciente consegue ver os exames em casa. A tecnologia é um fenômeno que está revolucionando o setor.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine.
E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no podcast o Dr. Maurício Fares, que é neurologista. Bem-vindo, Dr. Maurício.
Muito obrigado por estar aqui. Boa tarde para todos.
Dr. Maurício, a gente no começo do episódio falou, né, do uso da tecnologia da Entalai para poder auxiliar no diagnóstico de doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla e o Alzheimer, e como isso tem ajudado os médicos. E aí eu queria ouvir de você como é que é feita essa aplicação na prática, se é para todos os pacientes, enfim, como é que vocês determinam o uso desse tipo de tecnologia no dia a dia?
Bem, perfeito. Aí, um dos desafios mais grandes que temos os neurologistas é o análise de imagem médica e quantificação. Sim? Quando você tem conversa com um paciente, vou poner o exemplo da esclerose múltipla, uma doença que gera lesões aí na substância branca, como a parte do cérebro, e que é muito importante para nós para fazer uma estimação do pronóstico, para saber qual é o melhor tratamento para o paciente, ter uma quantificação dessas lesões e também ter uma quantificação do volume geral do cérebro. Mas a verdade é que se uma pessoa tem que olhar isso e tentar comparar, fazer um comparativo entre um estudo prévio e o estudo atual, é impossível. E se você pôr 10 neurologistas ou neuroradiólogos, vai ter 10 respostas diferentes. Um vai dizer que tem uma lesão nova, outro vai falar, não, para mim está tudo igual, outro vai falar, não, está melhor. Porque é muito difícil para ver olhar uma imagem. Tem muitos cortes ou pedaços de imagem, juntar tudo isso em nosso próprio cérebro e fazer uma quantificação com olho humano. Então, aí a tecnologia tem uma capacidade de fazer essa quantificação. E a diferença do que tem a inteligência artificial é que permite fazer essa quantificação praticamente em tempo real. Então, o neurologista, o neuroradiologista, quando vê um paciente, avalia um paciente, diz, ok, eu preciso saber se tem mais lesões que o estudo prévio ou que o ano anterior, ou eu preciso saber se o cérebro está mais pequeno, porque isso me fala que o paciente vai ter um pronóstico um pouco mais ruim, que eu preciso mudar o tratamento ou elegir um tratamento mais agressivo. E até agora, até que começamos a utilizar a inteligência artificial, isso não era feito. Então, o paciente perdia a oportunidade de elegir um melhor tratamento, perdia a oportunidade de saber qual ia ser seu pronóstico a futuro. Então, aí, nesse exemplo concreto, que é uma doença de Smith-Sanche, que tem um componente de neurodegeneração, a inteligência artificial permite aos médicos dar um melhor serviço a seus pacientes. Então, esse é um caso de uso bem particular. Então, todas as pessoas que têm suspeita ou têm um diagnóstico já de esclerose múltipla ou outras doenças de Smith-Sanche podem utilizar essa tecnologia para tomar melhores decisões junto com seu neurologista. E outro caso de uso, que é um caso que se está utilizando muito em Brasil, é o caso de, é bem conhecido que o volume do cérebro geralmente tem uma correlação com a aparição de doenças desminizantes ou com determinadas alterações no cérebro. Então, por exemplo, tem algumas áreas do cérebro que são conhecidas como a assinatura de doença de Alzheimer, porque geralmente na doença de Alzheimer, a maioria dos pacientes tem alguma alteração do volume ou do funcionamento dessas áreas. Então, para detectar isso, novamente, até que a tecnologia permitiu então, incorporação de maneira geral e um custo muito baixo, era feito unicamente como parte de uma pesquisa de um centro de referência, então só muito poucas pessoas podiam acceder a este tipo de estudo. Mas agora, com um custo muito baixo, de maneira muito rápida, todo mundo poderia fazer uma ressonância do cérebro e ter uma quantificação de seu cérebro para saber se o volume está dentro do esperado para sua faixa etária ou se está abaixo ou acima dessa faixa etária. Que não quer dizer que a pessoa vá ter uma doença, só quer dizer que há alguma coisa aí que tem que ser avaliada mais em detalhe para ser neurologista. Então, algumas pessoas dizem, ok, para todo mundo acima de 60 anos, acima de 65 anos, que solicitam uma ressonância do cérebro, eu vou agregar a tecnologia inteligência artificial para saber se essa pessoa tem alguma coisa e ser mais proativo a antecipar-se ao início da doença. Se você detecta a doença muito antes, tem mais possibilidade de incorporar o paciente um protocolo, tentar testar algum tratamento novo, ou mesmo acomodar questões aí pessoais, familiares, que suelen ser muy afectadas ahí en las dolencias neurodegenerativas. Entonces, esa es otra forma de utilización, ainda más disruptiva, más nueva, porque es una forma que la tecnología está intentando anticiparse a diagnósticos de dolencias que tienen mucho impacto. ¿Sí? Por suerte, en nuestra región, en Latinoamérica, las personas estamos viviendo más, más eso quiere decir que mientras más velhos, más chances de tener alguna doença neurodegenerativa. Entonces, para el sistema de salud y para las personas, va a ser cada vez más importante hacer actividades preventivas y adelantar o diagnóstico de esas doenças. Así que esos son dos ejemplos concretos de la inteligencia artificial.
Perfeito, doutor Maurício. Acho que você trouxe aqui alguns casos bem interessantes de aplicação da inteligência artificial e até mostrando a importância, né, no cenário atual da gente ter a oportunidade de utilizar ferramentas nesse formato. E eu queria aproveitar e perguntar para você como que foi a chegada da inteligência artificial da Intalai num grande hospital aqui no Brasil, que é o Einstein. Qual foi a necessidade que foi observada? Quais foram as principais melhorias esperadas durante esse processo?
Bem, tuvimos a suerte, yo soy de Argentina, la compañía inicialmente nació en Argentina y después mudó para Brasil, y eso fue feito gracias a un programa de startups que del hospital que se llama EdExbio. La verdad, para nosotros, ya estamos fuera de ese programa, tuvimos 2 o 3 años trabajando con ellos. Y para mí uno de los mejores programas de Latinoamérica porque permite realmente conectar la necesidad de clínica de hospital con startups o compañías o parceiros que tienen capacidad de hacer un desenvolvimiento. Si un hospital quiere desenvolver un software, una tecnología de inteligencia artificial, puede, mas es un know-how, una estructura que muito diferente ao que é serviço clínico da cirurgia que está acostumado no hospital. Então, eu recebi, fiz essa conexão de maneira muito, muito legal e nos permitiu trabalhar primeiro como uma parceria, um piloto, e depois de maneira mais profissional, diria, não, já através de um serviço, como hacemos con otros clientes. Entonces, nuestra llegada fue a través del EdExbio. Ahí escuchamos la necesidad de que ellos tenían de trabajar de manera más general con todos los pacientes utilizando inteligencia artificial. Y ahí hicimos algunas modificaciones en nuestro servicio. Comenzamos a trabajar con Dr. Felipe Barchú, Dr. Fabio Barroso, toda la equipa ahí de neuroradiología. Y la verdad que fue una experiencia muy buena y ainda continúa siendo una experiencia muy buena a través de esta incubadora que es EdExbio.
Doutor Maurício, além, né, do Einstein, tem outros hospitais que já estão usando, em quais áreas, né? E existe alguma perspectiva até de uso na saúde pública?
Bom, agora nós, particularmente, temos já, na Latinoamérica, perto dos 50, mais de 50 clientes. Em Brasil, temos 28, quase 30 clientes que estão trabalhando já com nossas ferramentas da parte da neurologia. E todos eles são do sector privado. Assim, aqui na região, e eu acho a Argentina e Brasil muito similar, o sector privado é um sector muito rápido, com muita concorrência, então tem muita necessidade de desenvolver coisas novas, de dar um melhor serviço. E o sector público, que geralmente é muito mais grande, o funcionamento é muito mais devagar, e aí tem também, às vezes, questões de se muda o governo, então você faz um trabalho muito grande, depois muda o governo, então a pessoa diz, eu não quero avançar com este projeto. Então, é muito mais instável, mas o impacto seria muito maior do sector público. Então, um dos desafios que tem a inteligência artificial e as companhias que eu conheço que trabalham na região é tentar ou ter um framework para poder começar a trabalhar com o sector público, porque é um sector que tem muitas necessidades e tem muitas particularidades que para uma empresa pequena, por aí não é factível ter um piloto de 2 anos e trabalhar 2 anos sem nenhum tipo de faturamento e depois, recém aí, só as companhias grandes podem fazer isso, mas startups pequenas precisam disso, dar um serviço, mas precisam também gerar ingressos para poder dar crescimento. Então, o sector público é um dos desafios pendentes para todo mundo, não só para a Entelá e nossa companhia. E dentro do sector público, há uma área aí que é bem interessante, que é a questão de saúde da mulher, a mamografia. Sim, câncer do mama é a principal causa de morte em mulher jovem devido ao câncer em todo o mundo, particularmente em nossa região. E o método de detecção bem testado, com muita evidência, é a mamografia. Mas para poder fazer mamografia todas as mulheres, a quantidade de pessoas que você precisa para ter o aparelho, ter o técnico, ter o médico que faz o laudo, é muito grande e não temos nem Brasil, nem Argentina suficientes médicos para fazer isso. Então, aí temos uma limitação em qual a inteligência artificial pode eventualmente ajudar. Se você tem um filtro de inteligência que fala, ok, destes 10 mil estudos que você fez, só tem que prestar atenção e olhar 1000 estudos, 2000 estudos, tem uma baixa de carga do trabalho muito grande, com um impacto muito significativo para a saúde pública. Então, essa para nós é a segunda oleada, que nós já começamos a trabalhar com mamografia em Brasil, e seguramente esperamos os próximos anos que o sector público empiece a acercar-se ao que é o sector privado utilizando inteligência artificial.
Legal. Acho que você já trouxe aqui, além de alguns exemplos que já estão, né, em funcionamento, já estão andando aqui no Brasil, essa possibilidade de expansão também para o mercado público, enfim, já mostra muito do potencial do uso dessa tecnologia. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente, até pensando no futuro, o que a gente pode de fato esperar do uso dessas tecnologias e qual, na sua visão, é o potencial desses algoritmos.
Bem, aí meu visão para os próximos anos e com produtos que mesmo já temos em funcionamento aqui na Argentina e parte do lançamento em Brasil é, para mim como médico, mas também como paciente, a maior dificuldade do sistema de saúde é esse acesso. Assim, eu falei o exemplo da mamografia, que muitas das pessoas não tem acesso a fazer este estudo porque não tem um aparelho perto de seu casa, etc. Mas o principal desafio é eu quero ver um médico e tem muitas barreiras para entrar no sistema, que eu precisa ou fazer um pagamento ou ter algum tipo de cobertura, plano de saúde, que geralmente tenta que você não faz muitas consultas por a questão do custo. Então, para mim, como médico, eu acho que nosso serviço ainda tem muitas coisas para melhorar e o primeiro ponto é o acesso. Então, o que eu antecipo é que a inteligência artificial... Desculpa que se cortou algo aqui. Então, volto um pouco sequer para... Não sei se depois podem cortar. Novamente. Então, meu visão para os próximos anos é que a inteligência artificial vai resolver muitas coisas, principalmente o primeiro ponto de dor para o sistema de saúde é o acesso. Se você quer acceder a um médico, geralmente tem que pagar muito através do plano de saúde ou pessoalmente, tem que esperar muito tempo porque o médico não está disponível 24/7. Por mais que eu quisiera ver todos os meus pacientes todo o tempo, eu também tenho uma vida pessoal, tenho outras coisas, então não posso estar disponível para todo mundo. E também essa questão de que não temos suficientes médicos para ver a todo mundo. Então, o desafio maior, e onde eu antecipo que a inteligência artificial vai ter um impacto muito mais grande, é em ser o ponto de acesso para o paciente. Então, eu tenho uma dúvida, eu quero fazer uma mamografia, eu quero qualquer coisa, tenho uma dor de cabeça. O processo atual é que eu vou, tento buscar um médico, aguardo 2 ou 3 semanas ou mais para ver esse médico, sempre a consulta, um médico me solicita estudos, volto em 2 ou 3 semanas para fazer estudos. Todo esse processo, que em outras indústrias já foi resolvido, você quer fazer uma transferência, pode fazer tudo desde o seu telefone, quer conseguir comida, faz tudo desde o seu telefone, quer buscar uma namorada, pode fazer isso também através do seu telefone. Então, todas a maioria das questões já foram resolvidas pela tecnologia, mas em saúde, por sua complexidade, o importante que é, obviamente, a vida humana, a saúde das pessoas, ainda está um pouquinho mais atrasada. E eu antecipo que a inteligência artificial, através do telefone, vai permitir, e assistentes virtuais, vai permitir que a pessoa queira, eu quero um médico, ok, o que está acontecendo, o que você precisa fazer isto, e adiantar muito, fazer muito mais rápido e eficiente o processo da atenção. Para mim, este é claramente o futuro, e eu antecipo que na região, que é verdade que comparado com outras regiões do mundo, está bem competitiva, está aí o state of the art, eu acho que isso vai ser o futuro da tecnologia.
Maurício, eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast, trazendo esse exemplo, né, que veio a partir do seu desconforto, né, enquanto neurologista ali, de acompanhar a evolução dos pacientes sem os dados concretos do passado, e a gente pode ver aí como isso ainda tem muito a evoluir, a expansão em outras áreas terapêuticas e como tem sido a prática. Obrigada, espero revê-lo.
Não, obrigado a vocês, tenham um bom dia.
E antes de terminar, eu quero te convidar para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Vai lá em @MITTechReviewBR, que tem muito conteúdo interessante, não só de saúde, mas de tecnologia, negócios e sociedade. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.